disse um senador, uma senadora, é a única comissão que antes da gente falar, a gente já recebe palmas. O ministro estava lá.
Obrigada. Essas palmas são em confiança para que tenhamos mais força ainda para trabalhar. Eu agradeço, senador Paulo Paim, agradeço e quero, aqui na oportunidade dessa Comissão de Direitos Humanos, sob sua presidência, fazer mais uma vez uma referência à importância do seu trabalho parlamentar e da sua vida dedicada às melhores causas do Brasil e das pessoas. E muito obrigada pelo Estatuto do Idoso, muito obrigada pela luta pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, muito obrigada pelo Estatuto da Igualdade Racial. Nós poderíamos fazer, assim, um levantamento de boas práticas e de contribuições dos mandatos parlamentares do senador Paulo Paim. Mas, especialmente, muito obrigada por imprimir no trabalho desta comissão um olhar sobre todos os brasileiros e brasileiras, a dimensão dos direitos humanos com a amplitude que deve ter, que é cada brasileiro e brasileira, cada pessoa na sua condição humana sendo respeitada. Lhe agradeço e declaro, sem dúvida, minha admiração pelo seu trabalho, que é uma referência para mim e para todos nós. Quero agradecer também a possibilidade de estar ao lado da embaixadora Gláucia Gauss, que é diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Itamaraty, fundamental nosso Ministério de Relações Exteriores para a afirmação daquilo que está definido como o fundamento do Brasil, que é a cooperação internacional também, a defesa dos direitos humanos e da paz. É uma honra para nós trabalharmos juntamente com o ministro Patriota, representado pela embaixadora. Quero declarar também a importância de termos pessoas como o professor Vicente Faleiros, pesquisador, professor da UNB, que é uma referência de trabalho na política pública da assistência social em todas as temáticas, e aqui na temática especialmente da pessoa idosa. Quero também agradecer a possibilidade de estar com a Vera Soares, que representa neste momento a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e de modo especial, Vera, declarar o nosso trabalho conjunto e agradecer o trabalho conjunto com a ministra Eleonora Meniguti, que é uma pessoa excepcional hoje à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E também dizer que esta mesa de trabalho, que contará com a presidenta do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, a Carla Cristina Giacomin, a doutora Isis Simões Menezes, o doutor Matheus Stivali e a doutora Ana Maria Ferreira Melo, serão mesas de trabalho muito importantes. Nós também temos aqui a presença do reitor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Brasília, o Wilson Conciani, a quem cumprimento, o senhor reitor. E agradeço também a possibilidade, a gente sempre olha para a Penha, que é do Conselho Nacional do Idoso, que é gestora no Rio de Janeiro, com quem falar diante da Penha é uma responsabilidade redobrada. Essa Nossa Senhora maravilhosa aqui, que a Maria da Penha, neste caso, é a própria bandeira dessa causa. Muito obrigada, Penha. Nós nos encontramos recentemente num encontro internacional no Rio de Janeiro de Direitos Humanos, e ela representa, entre muitas pessoas, mas ela que representa a força da pessoa idosa, militante ativa da causa dos direitos humanos da pessoa idosa. Muito obrigada. Bem, senhoras e senhores, senador Paim, a Patrícia, que nos acompanha aqui, a nossa coordenação da política da pessoa idosa no Brasil. Nós temos uma responsabilidade muito grande com essa temática. O senhor, senador Paim, que leva essa bandeira ao longo de toda uma vida, sabe que no âmbito dos governos, do governo federal e dos estados, nós, ao longo do tempo, desenvolvemos políticas públicas, especialmente de seguridade social, mas esta política pública de seguridade social, ou é o acesso à aposentadoria, o acesso a benefícios, de um modo geral, eles são essenciais como afirmativos de políticas públicas e fazem a diferença em todo o período em que se lutou para manter e ampliar no Brasil a política de seguridade social, mas, ao mesmo tempo, esta política de seguridade social em si, ela talvez não tenha tido um olhar sobre a temática do idoso, dos direitos da população idosa, ainda que assegurasse direitos para a população idosa. Então, hoje, além de desenvolvermos políticas de seguridade social, que o Brasil é referência para o nosso próprio povo, sobretudo, mas internacional também, nós trabalhamos para que toda política pública tenha um olhar de direitos humanos para todos os segmentos populacionais, incluindo aqui, destacadamente, a população idosa. Primeiro aspecto, senador Paim. No governo brasileiro e na sociedade brasileira, nós trabalhamos para afirmar um conceito que o envelhecimento humano é uma das principais conquistas da humanidade. O envelhecimento humano não nos traz uma sobrecarga, não pode ser visto como um peso sobre os governos e a sociedade ou sobre as famílias. O envelhecimento humano é fruto de passos que foram trilhados nas políticas públicas, na sociedade e nos governos que nos permitiram avançar no tempo de vida e, portanto, acima de tudo, devem ser considerados uma conquista para um país como o Brasil. O envelhecimento humano, portanto, que é uma conquista, deve receber a atenção dos governos e a adequação das suas políticas públicas para que ele seja vivenciado com qualidade. Então, um aspecto que nós precisamos avançar sempre mais é a qualidade de vida. Qualidade de vida para a pessoa idosa, qualidade de vida para a sociedade, qualidade de vida no âmbito da família. O segundo aspecto conceitual com o qual trabalhamos, é que há na dimensão do envelhecimento humano uma heterogeneidade. Por exemplo, nós já reconhecemos que há um desequilíbrio no envelhecimento humano quando nós tratamos da dimensão de gênero. 57% das pessoas acima de 60 anos são mulheres, 43% homens. E a cada ano a mais de vida, nós temos uma acentuada diferença na proporção entre homens e mulheres, com uma perspectiva de vida, de longevidade maior para as mulheres, menor para os homens, que nos traz também necessariamente, aqui a Secretaria de Políticas para as Mulheres presente, com a Vera Soares, a necessidade de um olhar sobre políticas públicas em dupla dimensão. Primeiro, para compreendermos a motivação, as causas que fazem com que a longevidade seja menor para os homens, para enfrentarmos essas causas. E garantirmos também uma vida mais ampla e mais longa, igualmente para os homens. Mas, por outra via, um olhar sobre a condição feminina, sobre as condições de saúde, da presença na família, a situação de cuidadores, a autonomia, que é palavra-chave no envelhecimento humano, também com um olhar de gênero. Inclusive percebendo aquela condição de gênero que é constitutiva da nossa cultura e da nossa sociedade, que são as atribuições que foram especialmente desenvolvidas pelas mulheres ao longo das suas vidas e que certamente devem ser olhadas e percebidas também no período de envelhecimento como atribuições a serem referidas e preservadas na vida das mulheres que se sentem participantes da família e da sociedade como ativas no mundo do trabalho, mas também como ativas e presentes no cuidado com a família e na atenção no conjunto da vida familiar e comunitária. O terceiro aspecto é, então, o primeiro, o envelhecimento humano é uma conquista, é um bem, e o Brasil deve comemorar. Segundo, nós devemos adequar políticas públicas. Terceiro, há uma heterogeneidade de gênero e também nas diferentes camadas sociais. É uma situação diferente ser um idoso empobrecido, ser um idoso com melhores possibilidades de vida econômica. Ainda que nós possamos dizer que 8 entre 10 idosos no Brasil têm uma garantia já de cobertura, de preservação de direitos econômicos assegurados através da política de seguridade social do Brasil. Então, o fenômeno do empobrecimento, da pobreza entre os idosos é menor comparativamente à pobreza que há com as crianças. Nós temos mais crianças pobres do que idosos pobres, mas nós temos a situação da exploração econômica dos idosos, a violência contra os idosos, a retirada dos seus direitos econômicos por familiares, por pessoas no entorno. Nós temos a situação de instituições de longa permanência de idosos que devem ser regradas e que muito nos preocupam no atual período. Existe a situação do abandono econômico, mas também do abandono afetivo dos idosos. São questões que nos preocupam sobremaneira e que demonstram essa heterogeneidade, ou seja, envelhecer não é igual para todos. Envelhecer com autonomia é diferente de envelhecer em uma condição de menor autonomia diante das suas necessidades de cuidado e atenção do seu corpo, enfim, de um modo geral. E neste rol de preocupações e de conceitos com os quais o governo trabalha na formulação de políticas públicas, nós temos o reconhecimento de que há uma particular condição de vulnerabilidade. A condição humana dos idosos é uma condição particular de vulnerabilidade. Neste sentido, desde o final de 2010, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mantém um canal de contato com a sociedade para a denúncia, senador Paim, de violências existentes contra a população idosa. No ano de 2011, que foi o primeiro ano de funcionamento do Disque 100, o número 100, que nós nos acostumamos, meu querido Vicente Faleiros, é um número de telefone que foi formado, uma estrutura de trabalho que foi inicialmente formada para atender denúncias de violência contra crianças, e com o know-how, com a formação que tivemos, mantendo-se como um canal sobre denúncias de violência contra crianças, nós também hoje temos este Disque 100 como um canal de denúncias para atender aqueles que querem levar ao conhecimento das autoridades violências existentes contra a pessoa com deficiência, contra vários segmentos populacionais e, particularmente, contra violências contra a pessoa idosa. No primeiro ano, sem uma grande divulgação de que já tínhamos o Disque 100 com uma equipe especializada para ouvir e registrar denúncias de violências contra a pessoa idosa, nós recebemos 43.628 denúncias de violações dos direitos humanos da pessoa idosa, sendo que abuso financeiro e econômico, violência patrimonial como uma das principais. Num ranking da perversidade contra os idosos, eu posso dizer aqui que no Disque no número 100, em 2011, o principal número de denúncias se deu sobre negligência, abandono, portanto, não atendimento das necessidades de idosos em condição de vulnerabilidade, porque com menos autonomia de cuidarem de si próprios, sozinhos. Nós tivemos 17 mil denúncias de negligência, de abandono. Depois dessa denúncia, nós tivemos 13 mil denúncias de violência psicológica. São maus tratos reiterados. Denúncias que se transformam em algo articulado, por exemplo, com quase 7 mil denúncias de violência física, em geral por familiares. Ainda 6.500 denúncias, 6.456, de violência patrimonial ou abuso financeiro. Também aqui destaca-se a presença de pessoas próximas ao idoso. E percebe-se que muitas vezes no ambiente familiar, o abuso do álcool e da droga pelos mais jovens leva a que a primeira vítima seja o idoso. E também eu destacaria, então, além da violência psicológica, a presença da tortura, da violência sexual e da discriminação em geral em órgãos públicos. Com essa ferramenta de trabalho, nós procuramos aprofundar, senador Paim, a existência de uma rede. Porque quando recebemos uma denúncia desse tipo, quem nos apoia para verificarmos lá, em loco? O Ministério Público dos Estados? Hoje nós podemos dizer que temos o Conselho Nacional do Idoso e temos todos os estados com conselhos estaduais, mas não temos uma presença positiva de conselhos municipais. Então, nesta audiência pública, uma das primeiras medidas que eu quero propor para um trabalho conjunto com a sociedade e com a própria Comissão de Direitos Humanos é trabalharmos juntos o Conselho Nacional do Idoso, a Comissão de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional do Idoso, com todos os que participam desta mesa, para que no Brasil tenhamos, agora com os novos prefeitos e prefeitas que tomarão posse em janeiro próximo, um grande mutirão para instalarmos em cada município um Conselho Municipal do Idoso.
Que as palmas sejam usar o sinal do selo do pacto que podemos fazer juntos, gente.
Com estes conselhos, que nós já firmamos um acordo de cooperação com a Frente Nacional de Prefeitos, nós podemos, com estes conselhos implantados, termos uma presença ativa dos idosos lutando pela sua própria causa, mas também aqui de associações profissionais, da OAB, da área, enfim, de fonoaudiologia que nós temos aqui presente, da área de saúde de um modo geral, da gerontologia, da geriatria, dos institutos federais, dos promotores, do Ministério Público, e fomentarmos a especialização, como a Lei Maria da Penha, de forma tão coerente e positiva, propôs para o caso das mulheres, fomentarmos também, através da própria Lei Maria da Penha, a atenção à mulher idosa, mas através também de delegacias que tenham pessoas destacadas como especializadas, uma rede nacional para a atenção diante da violência contra a pessoa idosa, para impedirmos essa condição de impunidade e incluirmos, aqui presente o senador Paulo Davim, senador Paulo Paim, me destacou a sua presença, parceiro dessa causa. Nós temos hoje 87 delegacias especializadas no Brasil. Podemos ainda, a Neuza me alertava sobre isso, avançar neste número com uma política de sensibilização. E podemos e devemos avançar. Uma política de sensibilização. Mas nós precisamos, em cada município, termos uma conexão para motivar os prefeitos, para acompanhar as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social e de seguridade que ocorrem no município, ainda que financiadas no plano federal. Quero dizer, senador Paulo Paim, ainda que não queira me adiantar, me avançar muito, até para podermos ouvir os nossos colegas, que a gente sente, principalmente, que o Brasil está vivendo uma grande e rápida mudança. Grande e rápida mudança. A população brasileira, que o senador Paim destacou, poderá rapidamente chegar a 30 milhões de idosos segundo o IBGE, no censo 2010, possui 11,3% da sua população idosa. Metade dessa população passou a maior parte da sua vida no campo. Por isso também, nós temos, no perfil de escolaridade e de alfabetização, entre os idosos, o maior número de brasileiros que se encontram na condição ainda de analfabetos. E com o direito de decifrarem os códigos linguísticos, a matemática ou as letras, porque eles já decifraram códigos de vida e que muito tem, nós temos que ter esse respeito, a nos ensinar, inclusive na formulação das políticas, porque fazermos políticas para a população idosa é diferente de fazermos políticas públicas